foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém? Esses dias eu estava no Parque da Cidade. Quem é que já foi no Parque da Cidade? Aqui de Valparaíso. Tem alguém que nunca foi no Parque da Cidade ali? Tem a irmã ali que nunca foi. Pediu os meninos para levar a senhora lá, irmã. Muito bom lá. É, eu gosto. Quem gosta aqui de ir lá? É legal lá, né? Eu lá naquele Parque da Cidade. E eu, de verdade, eu visualizei o Jardim do Éden ali. Eu vi um pé de manga com várias mangas, olhei para o lado, tinha um bebedouro. Cheguei, olhei lá na frente, tinha os pais brincando com as crianças naqueles brinquedos lá. E lá em outra parte tinha uma galera com os cachorros, andando com os cachorros e gente correndo. E eu comecei, alguns outros pés de árvores não frutíferas, mas eu imaginei como se fosse. E de verdade eu olhei assim, eu visualizei o Jardim do Éden. Por muito tempo eu li essa passagem, via que Deus ele criou os céus e a terra e criou tudo em 6 dias e no sétimo dia ele descansou. E de verdade isso era muito intrigante para mim, porque como que alguém que não cansa, alguém que não dorme, alguém que não dormita, faz todas as coisas e no sétimo dia precisa descansar? Não faz sentido alguém que não cansa descansar, concorda comigo? E eu pensava, mas como assim Deus descansou? Porque, e era algo que me intrigou por muitos anos. E eu pensava, meu Deus, mas como que o Senhor descansou? Quando a gente vai para a palavra diz, o guarda de Israel, ele não dorme, ele não dormita, nem de dia, nem de noite. Como assim? Aí eu pensava, será que Deus ele fez os céus e a terra, aí no primeiro dia ele fez isso, aí no segundo ele continuou criando as coisas, aí ele fez os animais, ele fez as plantas e os rios, e as nuvens, fez tudo isso, e aí no sexto dia ele... Cansei, chega, tô suado, não tinha como ele falar, meu Deus, né, eu mesmo, chega, tô suado, e eu, como? E eu ficava o tempo todo intrigado com isso, e por muitos anos eu fiquei intrigado com isso, até descobrir que, na verdade, o sentido real dessa palavra descansar é desfrutar. E aí quando eu fui ver que, na verdade, Deus ele fez todas as coisas, e no sétimo dia ele desfrutou de toda a obra que ele fez, aí começou a fazer mais sentido para mim. A verdade é que Deus ele criou todas as coisas e ele precisava de alguém para administrar tudo isso. E ele fez o homem exatamente para administrar a terra. Só que as pessoas não entendem que Deus deu a terra na mão do homem para o homem administrar a terra. E aí o homem fez besteira, comeu o fruto junto com Eva e fez a besteira que é, que a gente conhece aí hoje. As coisas que acontecem hoje é por causa da besteira que o homem fez. Mas imagine uma empresa onde tem um gerente naquela empresa. O dono daquela empresa, de repente, ele vai poucas vezes lá. Eu trabalhei em algumas empresas onde você nem via o dono, porque ele deu aquela empresa para o gerente cuidar daquela empresa ali. Ele falou, e algumas reuniões que a gente participava, o camarada falava assim, ó, eu estou aqui como gerente, o dono me colocou aqui, e aqui eu tenho autoridade para fazer as coisas aqui, autoridade dada por ele. Imagine o mundo, Deus ele cria o mundo, mas precisava de alguém para governar essas coisas. E ele dá esse governo exatamente para o homem. A Bíblia vai dizer em Gênesis também que Deus falou para Adão assim, ó, você domina sobre as aves do céu, você domina sobre os peixes, você domina sobre os répteis, domina sobre todas as coisas. Tudo isso tem que estar sujeito a você, para você governar sobre todas essas coisas. Mas aonde foi que deu tudo errado lá com Adão? O que, que Adão fez tudo de errado? Foi exatamente quando ele foi lá e comeu o fruto juntamente com Eva. Aí de lá para cá começou a vir toda a destruição. Mas como assim então Deus ele desfrutou? Já que na verdade o descansar não é, ó, eu estou cansado de tudo que fiz. Porque quem cansa somos nós. Por exemplo, se você trabalha o dia todo, quando chega no final do dia, você tende a estar cansado, independente do tipo de trabalho, seja ele braçal ou mais intelectual. Independente do tipo de trabalho que você está fazendo, vai chegar no final do dia, você vai estar cansado. E eu vou mais, às vezes você nem está trabalhando, chega no final do dia, você está cansado. Você fala, meu, não fiz nada, por que eu cansei? Porque esse corpo aqui, como ele está corruptível ainda, ele ainda cansa. Vai chegar um dia que o seu corpo não vai cansar mais. Só para você saber. Vai chegar um dia que você não vai dormir mais. Só para você saber. hoje nós dormimos, mas quando o seu corpo for revertido, você não vai precisar dormir mais, porque o seu corpo já não vai cansar mais. Então como assim que Deus desfrutou? Deus, ele cria o jardim e ele coloca Adão lá e ele ia lá todas as tardes, na virada do dia, ele ia lá exatamente para viver aquilo ali que ele criou juntamente com Adão. Deus comia? Não. Ele não precisava comer aquilo ali, mas Adão comia. Mas ele desfrutava com Adão, passando sabedoria e ensinamento para Adão, aquilo que Adão precisava. E a verdade é que hoje eu quero falar um pouco mais sobre desfrute. As pessoas não estão desfrutando as suas vidas. E aquelas que acham que estão, elas entenderam errado o que é desfrutar. A verdade é que as pessoas, elas vivem uma vida e vivem uma vida triste. A maioria das pessoas vive uma vida triste. E aquelas que acham que estão curtindo a vida, na verdade não estão curtindo a vida. Por muito tempo eu parei de falar que eu curti a vida, porque o significado da palavra curtir a vida se tornou algo assim que parece que é feio, parece que é errado curtir a vida. E a verdade é que a gente precisa desfrutar, e desfrutar, viver os momentos que a gente precisa viver. Curtir a vida. E aí parece que quando se fala curtir a vida, a primeira coisa que vem na mente da gente é o quê? Farra. Se eu falar assim, se eu chegar em qualquer tempo, qualquer lugar e falar assim, curte a vida, a primeira coisa que a pessoa vai falar, mas como assim curtir a vida? Será que eu tenho que ir para farra? Porque o sentido da palavra foi distorcido, mas a verdade é que nós precisamos curtir a vida, é desfrutar a vida. E a maioria das pessoas não estão desfrutando a vida. A maioria das pessoas estão infelizes, a maioria das pessoas estão tristes. E a verdade é que quando Deus cria o homem, coloca no jardim, e ele, ao sétimo dia, ele desfruta com o homem, não é porque Deus estava cansado e falou assim, ah, eu estou muito cansado, calma aí, deixa eu pegar aqui. Ah, eu estou muito cansado, deixa eu sentar aqui nesse sofá. Nem tinha sofá, né? Eu acho que teria que ser embaixo de um pé de árvore, né? Então deixa eu sentar embaixo desse pé de árvore e tirar uma soneca aqui, porque eu estou muito cansado. Isso não existia. Deus, ele não cansa. Então o que que Deus fez? Desfrutou. Juntamente com Adão e com Eva, ele falou, vamos desfrutar de tudo isso aqui. Gente, imagine comigo, quando eu falei que eu olhei para o parque da cidade e vi o Jardim do Éden. O Jardim do Éden tinha tudo que o homem precisava para ele viver. Para quem não sabe, o Jardim do Éden era onde Adão e Eva viveu os primeiros anos de sua vida. Não sei quantos anos foram, mas os primeiros anos de suas vidas. De quando eles foram criados, eles começaram lá no Jardim do Éden. Só para você ter ideia, se você precisasse de água, tinha no Jardim do Éden. Se você precisava de uma fruta para comer, tinha no jardim. Se você precisasse de ouro, tinha no rio que saía do jardim. Se você precisava de tudo, de sabedoria, de conhecimento, tinha no jardim, porque Deus ia lá no jardim dar tudo isso para Adão e Eva. Tinha tudo que o homem precisava exatamente lá no jardim. Então imagine, eu não consigo imaginar Deus indo lá à tarde e falar, Adão, você não capinou isso aqui, porque não tinha mato. Adão, você não consertou isso aqui, porque não tinha nada quebrado. Algumas pessoas podem dizer, será que existe um mundo perfeito no jardim? Deixou de ser perfeito quando o homem falhou. Não tinha. Essa coisa de mato, essa coisa de praga, essas coisas de vírus, tudo isso veio depois que o homem pecou. Não existia essas coisas. Então quando a Bíblia fala assim, ó, e presta atenção, quando eu falo que eu não consigo ver Deus chegar lá no jardim e mandar Adão fazer alguma coisa, é porque Adão só desfrutava. Por um tempo eu falei, algumas vezes eu falei o seguinte, que Deus não criou o homem para trabalhar. E isso foi intrigante para algumas pessoas, e algumas pessoas até rebatem dizendo o seguinte, então quer dizer que Adão ia ser um preguiçoso, não ia fazer nada? Gente, Deus criou Adão, colocou no jardim para desfrutar. Adão ia fazer as coisas desfrutando, e é isso que eu quero falar hoje. A gente precisa fazer as coisas desfrutando. Eu falei aqui uma vez, se você for pescar como hobby, você acha maravilhoso, mas se você fizer igual meu irmão que ficava 40 dias no mar sem tomar banho, sem tomar banho direito, e lá no mar trabalhando durante 40 dias, ninguém quer ir, ninguém quer fazer isso. Ele trabalhou por um tempo, depois não quis mais. Se você for para capinar um quintal, para plantar uma rosa, para plantar alguma coisa lá, você vai achar o maior legal. Mas se você for fazer isso, capinar o dia todo, como fonte de sobrevivência, você vai achar ruim. Embaixo desse sol de janeiro, você vai achar ruim. Mas o que Adão ia fazer? Ele ia manter o que estava ali feito. Ele ia desfrutar daquelas coisas que estavam ali. O real sentido da palavra trabalho significa escravidão. O real significado da palavra trabalho é castigo. Mas o trabalho veio da forma que é trabalho hoje, veio como um castigo pelo que Adão fez. A Bíblia diz que Deus fala para Adão, ó, e agora você a terra vai nascer mato, a terra vai nascer espinho, e do suor do teu rosto você vai comer. Aí as pessoas vão dizer, então quer dizer que hoje a gente precisa trabalhar porque Cristo já pagou o preço? O Paulo vai falar que quem não trabalha não come. Enquanto seu corpo não for revertido de um corpo incorruptível e a gente não sair daqui e não ir para Nova Jerusalém, você vai precisar trabalhar. Do contrário, você inverte em algumas coisas, faz alguns investimentos para desse investimento te pagar o seu sustento. Ou aí você fala, ah, ainda bem que eu já aposentei. Ô Jesus, ô isso, né? Fora disso, você vai precisar trabalhar. Ou você inverte para do investimento você viver, ou para quem já é aposentado e consegue viver dessa aposentadoria. Fora disso, você vai precisar trabalhar. Meu irmão, a verdade, sabe o que eu quero te falar? Exatamente, você precisa desfrutar em tudo que você estiver fazendo na sua vida. Sabe por quê? Porque a gente está caminhando para Cristo vir nos buscar e a gente desfrutar eternamente com Ele. Mas você já pode começar a desfrutar aqui hoje. Por exemplo, as pessoas não estão desfrutando mais das suas famílias. As pessoas elas não estão curtindo mais as suas famílias. Nem na hora do almoço as pessoas não curtem mais as suas famílias, porque a televisão está ligada, a pessoa está na frente da televisão usando o celular e um está comendo aqui e o outro está comendo lá. Daqui a pouco a pessoa terminou de comer e ela nem viu ela comendo, porque ela não está mais desfrutando das suas famílias. Tem uma pesquisa americana que diz o seguinte, que filhos que não comeram à mesa com os pais, eles têm mais de 50% de chance de se tornarem marginais. Olha só, que não comeram à mesa com os pais, que não sentaram à mesa para comer com os pais, eles têm mais de 50% de chance de se tornarem marginais. Só pelo fato de não estar curtindo, não estar desfrutando com a família na hora da refeição. Isso é uma pesquisa americana que existe. Porque as pessoas não estão curtindo mais as suas famílias. As pessoas não estão curtindo mais os seus casamentos. Porque o camarada, ele sai do trabalho, ele já pensa o seguinte, pô, lá em casa vai estar horrível. Chegar lá, aquela mulher vai estar reclamando, vai estar criticando, vai estar com um monte de problema. Eu prefiro ficar no bar aqui. Aí ele senta lá no bar e começa a tomar uma cerveja. Aí ele chega em casa, 8 horas da noite e alguns no outro dia. Aí quando chega lá, a mulher está brigada, está um problema e o problema continua. Porque as pessoas não estão mais curtindo os seus casamentos. Isso é o que está acontecendo. Mas Deus não fez o ser humano para isso. Deus fez o ser humano para curtir, para a sua família, para desfrutar da sua família, para desfrutar com Ele. Só que o ser humano esqueceu disso. E a gente está caminhando para um tempo onde Cristo vai vir nos buscar para a gente desfrutar eternamente com Ele. Presta atenção. O que impede as pessoas de desfrutar? Os problemas que acontecem. Só falar para vocês. Dezembro agora, no Natal, eu viajei com o Núbia. Nós decidimos viajar. A gente planejou essa viagem uns 2-3 meses antes. Eu falei, ah, então vamos planejar, vamos juntar dinheiro, juntamos dinheiro para planejar, planejamos essa viagem, aquela coisa toda, vamos viajar para ver os parentes. Alugamos um carro. Eu cheguei lá, no dia seguinte, eu cheguei lá à tarde, não lembro que horas mais, mas no dia seguinte, na hora de fazer o almoço lá do Natal, aquela coisa toda, faltou alguma coisa lá, que eu nem lembro. Faltou o quê? Alface, o que mais? Alface e feijão para fazer um tropeiro lá. Alguma coisa assim. Não lembro exatamente o que foi. Resumindo, eu saí para comprar esse negócio. Eu e meus dois irmãos. Parei o carro na frente da casa da minha tia para ir comprar esses negócios. Quando eu vou falar com minha tia, eu só ouço o baque. Bum! Aí quando eu olhei, tinha um carro quase dentro do carro que eu tava. Tô zoando, eu exagerei. Mas veio outro carro, o carro estava estacionado. E saiu comendo a lateral do carro que eu tava. Quebrou o retrovisor e foi comendo a lateral assim. E aí, quando você olha para aquilo ali, o carro 2020, zero, que eu tinha alugado, não era meu. Eu olhei assim, passa tanta coisa na sua cabeça, tô morto. Você fala assim, agora meu rim vai nesse carro aí. Aí eu olhei assim, naquela hora assim, meu Deus do céu. Quando o cara sai dentro do carro, o cara tava assim, ó. Cambaleando. E eu parei e falei, meu Deus, não, isso não tá acontecendo. Resumindo, gente, mas deu assim, sabe? A confusão que foi, não a confusão que eu briguei com o cara, mas sabe, aquela coisa chata que ficou, que tem que resolver tudo aquilo. E aí eu tava em um lugar onde não pegava sinal de telefone, eu fui tentar ligar, não pegava. Eu fui atrás de um telefone pra ligar, pra fazer o BO. Fui pegar, tentar, nada funcionava. Meu telefone descarregou na hora. Eu fui atrás de um carregador, também não achava carregador. E eu não tinha como avisar que eu tava nessa situação, que, né, Nubia, minha avó, todo mundo lá. Resumindo, eu perdi um tempão com isso. E aí passa um monte de coisa na sua cabeça. E aí o povo em casa, pô, mas esse povo não vem com alface, um feijão, como que demora? E não sabia de nada que tava acontecendo. E nada... Gente, assim, do nada, em um lugar que não pegava sinal, que nada acontecia, apareceu uma polícia rodoviária estadual. Do nada. Aí meu irmão falou, ah, não é possível, Deus é com você, porque nesse lugar aqui apareceu uma polícia rodoviária, não aparece, não é comum isso acontecer. Aí eu fui e fiz assim, o camarada parou, expliquei a situação pra ele, não, vamos lá. Resumindo, ele levou o carro do cara, queria prender o cara, e foi assim, sabe? E aí eu voltei e falei, agora o que eu preciso fazer? Eu tinha que ir em algum lugar que eu conseguisse pegar a internet pra entrar em contato com a locadora. Pra resumir a história, que a história é grande, consegui pegar o contato, falei com a locadora pra depois ir atrás do cara, que minha tia falou que conhecia o cara, eu não sabia quem era pra cobrar do cara. Fui no segundo dia na casa do cara, o cara não conseguiu pagar e tava bêbado de novo. No terceiro dia ele também tava bêbado. Aí, mas resumindo, com muito trabalho, graças a Deus eu consegui pegar o dinheiro com o camarada. A locadora me passou mais ou menos o valor, não era um valor tão baixo, mas eu consegui, era um valor significativo, consegui, porque só o retrovisor era mais de R$600, novinho, e aí consegui pegar o valor com ele. Mas sabe o que eu quero falar para vocês? Que o que impede a gente de desfrutar das coisas são os problemas que acontecem. Quando eu cheguei em casa, não tinha resolvido ainda, a minha energia tinha baixado. Porque é natural. A gente saiu daqui com uma ideia para divertir com os parentes, para viver lá. E aconteceu toda aquela situação ali, aquele tumulto todo. A minha energia baixou total. Quando eu cheguei em casa, eu nem precisei dizer o que tinha acontecido ainda. Eles viram que a minha energia tinha baixado. Naquele momento eu precisei ressignificar muita coisa. O que é ressignificar? Dar um novo sentido para aquela situação. Quando falaram para Jesus que Lázaro estava morrendo, estava doente, Jesus falou, essa doença não é para a morte, é para que o nome do Pai seja glorificado. Algumas pessoas achou que era para a morte e Jesus deu um novo sentido, que era para Deus ser glorificado. Naquele momento eu falei, mas por que aconteceu isso? Em vez de começar a xingar, gritar, brigar e falar que tudo tinha acabado, eu falei, por que aconteceu isso? O que eu vou aprender? Eu tenho um pedido de sabedoria para Deus, é hora de usar a sabedoria aqui para resolver isso aqui agora. E eu comecei a criticar em mim mesmo aquele desânimo que bateu naquela hora e aquelas coisas ruins que vinham na cabeça, porque muitas pessoas iam dizer, ah, não era para mim ter vindo, ah, por que isso? O que eu fiz de errado? Por que isso? Por que aquilo outro? E sabe o que ia fazer? Não ia desfrutar daquele momento ali. Sabe o que eu fiz? Fui lá, peguei uma fita isolante, marrei no retrovisor. Falei, vamos continuar do mesmo jeito como se nada tivesse acontecido. E a gente vai resolver isso aí. E aí fomos para as roças, vivemos. E eu falo para vocês, foi a melhor viagem que eu já fiz em toda a minha vida. Sabe por quê? Porque eu não deixei com que aqueles problemas atingissem. E aí resolvemos tudo, no final deu tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo pago, não devo um centavo lá, o cara pagou e tá tudo certo. Meus irmãos, Deus chamou a gente para desfrutar. Desfrutar com Ele. Presta atenção, não deixe o problema da família de vocês atrapalhar esse desfrute. Porque vai ter problema. Mas vocês vão precisar olhar e falar o seguinte, isso aqui dá para resolver. Não deixe o problema de trabalho atingir vocês e fazer com que vocês não desfrutem da vida que Deus chamou vocês para desfrutar. Deus, Ele não fez o homem para trabalhar como escravo todos os dias da vida. Porque as pessoas não aprenderam a desfrutar. Porque as pessoas não aprenderam a desfrutar, elas estão desfrutando isso aqui, quando que era para desfrutar isso aqui. Deus, Ele chamou a gente para desfrutar com Ele. Sabe, as pessoas por não ter aprendido a desfrutar, criaram até o sextor. É onde as pessoas trabalham a semana toda A segunda-feira, para a maioria das pessoas, é horrível. A terça-feira, elas estão desanimadas. A quarta, elas já estão pensando na quinta. Aí, a quinta, ela já fala, é véspera da sexta. Ou seja, elas passam a semana toda sem desfrutar a vida. Em tudo que você for fazer, vê as coisas como desfrute. Se você estiver trabalhando, trabalha desfrutando disso aí. Tem uma pesquisa que diz que 80% das pessoas, presta atenção, 80% das pessoas estão insatisfeitas nos seus trabalhos. 80%. Só que não é só 80% das pessoas que estão insatisfeitas no seu trabalho, estão infelizes em casa também. Agora, como que a pessoa vive uma vida ruim dessa? Por que as pessoas então falam assim, e a minha vida está ruim? Porque não desfruta. Gente, se 80% das pessoas que estão trabalhando hoje estão infelizes no seu trabalho, estão infelizes em casa, estão infelizes aonde quer que vão, como que a pessoa vai viver uma vida dessa? A vida ruim. Mas por quê? Porque a pessoa não decidiu desfrutar. Pensa, você trabalha o dia todo. Tá ruim lá, você acha que tá ruim. Aí quando você chega em casa, tá pior ainda. Precisa criar um ambiente na sua casa, um ambiente onde vocês queiram viver. Não dá para viver um ambiente em casa horrível. Precisa criar um ambiente bom em casa. E quem vai fazer isso? É Deus, não é você. Senão você nunca vai desfrutar enquanto você estiver aqui. Aí as pessoas criaram o sextou. Aí quando chega na sexta, elas viram da sexta pro sábado. E aí quando chega no sábado, elas estão quebradas. Elas vão, dormem, aí acorda no domingo. Aí no domingo elas falam, ah, já está quase na hora de trabalhar de novo. E vira essa vida assim, ó. E não desfruta do melhor. E eu quero caminhar para o final agora te dizendo o seguinte. A Bíblia diz que tem uma nova Jerusalém. O que é a nova Jerusalém? É uma cidade. É uma cidade onde vai morar. Você conhece, de repente, São Paulo, Bahia, BH. Você conhece algumas cidades. A que você nunca foi, você já ouviu falar. Mas existe uma cidade que nós não fomos ainda. Mas é real essa cidade. É a nova Jerusalém. E não é... É real, real. Essa cidade existe. A Nova Jerusalém, ela já foi vista por alguém. O apóstolo João já viu essa cidade, já descreveu essa cidade. Onde as ruas são de ouro, onde não vai haver morte, onde não vai haver dor, onde não vai haver sofrimento. Onde lá tem a árvore da vida, onde passa um rio, que esse rio cura. Ou seja, não vai haver doença. Onde tem frutos dessa árvore da vida. E produzirá um fruto por mês. Sabe o que é isso? É onde a gente vai desfrutar eternamente com Cristo. A gente está caminhando para um tempo onde a gente vai desfrutar com Cristo. Então a gente precisa entender sobre o desfrute. Porque a gente vai desfrutar eternamente com Cristo. Ou você acha que na Nova Jerusalém você vai trabalhar de segunda a sábado e quando chegar no domingo você vai lá, agora eu vou ficar aqui com Cristo. Não, meu irmão, você vai ficar o tempo todo com Ele. Vamos ficar o tempo todo com Ele. E presta atenção, não estou falando para ninguém sair daqui e falar assim, ó, já sei, já que trabalho, já que isso é castigo, vou pedir conta do meu trabalho, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar lá em casa de boa, você vai morrer de fome se você fizer isso. Porque Paulo falou que quem não trabalha não come. Eu só quero dizer que tudo isso que acontece, todo esse tempo que a pessoa inverte em fazer coisas que não era para fazer, é por causa de consequência do pecado. E aí era para ela estar desfrutando com Cristo, era para estar desfrutando com Deus, para estar desfrutando com o Espírito Santo. Deixou de desfrutar por causa do pecado que aconteceu. Só que a gente pode fazer diferente hoje, a gente pode desfrutar com a nossa família, podemos desfrutar no próprio trabalho que você está, que de repente você acha que não está legal. Ou se você acha que não está legal, aponta, sai de lá, vai para outro. Eu já fiz isso N vezes na vida. Mas viver uma vida infeliz sem desfrutar em um lugar não dá para viver. Porque, gente, a gente tem tempo de validade. Daqui a pouco eu, você, a gente vai morrer. Como você vai viver aqui os anos que você tem para viver de uma vida horrível? Aí as pessoas andam na rua igual zumbi. Você vai no supermercado passar uma compra, a operadora de caixa tá assim, ó. Você dá um bom dia, a pessoa nem responde um bom dia direito que você dá. Você dá um sorriso, a pessoa... Você tem que puxar assim a boca da pessoa para sorrir. Por quê? As pessoas estão infelizes. Se você andar na rua e olhar no rosto das pessoas... O semblante das pessoas, as pessoas estão infelizes. Porque elas não aprenderam a desfrutar aqui. Eu decidi. E eu não aprendi isso há muito tempo, não aprendi isso, essa questão do desfrute, e entender essa questão que Deus, ele não estava cansado e parou. Eu aprendi isso faz pouco tempo. Mas quando eu aprendi isso aqui, eu falei, eu vou viver isso aqui. Você precisa entender... que há algo melhor para cada um de nós. Você precisa entender que coisas melhores há para cada um de nós. Presta atenção, Deus ele quer o melhor para cada um de nós.